Esta semana, depois de um mês de pausa, João Miguel Tavares sente-se mal acompanhado. Pedro Mexia declara-se retratado sem ser. E Ricardo Araújo Pereira, ainda no Algarve, confessa-se extremo. Está de volta ao Governo de Sombra. Ora viva, sejam bem-vindos. Cá estamos de novo, depois de um mês de ausência. O Ricardo Araújo Pereira ainda está pelo Algarve a trabalhar para o bronze, Ricardo?
Carlos, não exatamente. Estou a trabalhar, isso é certo. Estou a cumprir um dever cívico, que é, uma vez que estamos em altura de pandemia e há menos turistas, temos o dever cívico de fazer férias em Portugal. E por isso eu sacrifiquei-me pelo meu país e descansei em várias localidades. E agora estou a descansar no Algarve, calhou a vez do Algarve nesta semana, e é um sacrifício que eu estou disposto a fazer pelo meu país e faço com muito denodo.
É um périplo de férias. Sentiu saudades de comentar a atualidade durante este período de paragem do Governo Sombra, ou não teve saudades nossas?
Senti saudades, a atualidade também sentiu saudades que eu a comentasse, senti isso, mas senti sobretudo saudades do convívio com os meus amigos, de apertar as bochechas rosadas do Pedro Mexia e, enfim, de contacto com todos vós.
Sentiste tantas saudades que resolveste ficar pelo Algarve. Foi o que foi. Ainda por cima com este delay, não é?
Exatamente. Mas
eu pensava que ias dizer que tinhas aqui amigos para a vida.
Ah, parece que há um delay desagradável.
É. O som está a demorar tanto tempo aí a chegar como...
desse tipo de...
O som está a demorar tanto tempo aí a chegar como os ingleses a entrar no aeroporto de Faro.
Já vamos falar disso. O João Miguel Tavares achou que o mês de agosto este ano fez os... A alcunha Silly Season, que este período costuma ter?
Não, isso eu não acho. Não é? Silly Season, antigamente, nos bons velhos tempos, era aquela altura do ano em que nós tínhamos notícias sobre lagos no Uzbequistão, porque não havia mais notícias para dar sobre coisa nenhuma. Mas este ano isso não aconteceu. Quer dizer, houve muita coisa silly neste verão, mas não por falta de noticiário. Não é?
E qual foi a notícia que o Pedro Mexia teve mais vontade de comentar neste tempo em que estivemos parados e não pôde?
Houve duas em particular. Uma em relação à Espanha, e às questões com o rei emérito Juan Carlos, onde...
a tua Costela Monarca.
Não, com a doutrina interessantíssima que aquilo que os presidentes e os ex-presidentes fazem é culpa dos próprios, e aquilo que os reis e os reis eméritos fazem é culpa do regime, que é uma distinção interessante, e comentar a lojinha de horrores que tem sido a Convenção Republicana, com Trump, como escreveu o Rui Tavares, a dizer que a América está, por um lado, no auge e, por outro lado, à beira do colapso. Portanto, a América está no máximo e no mínimo ao mesmo tempo, que é uma coisa interessante.
É uma proeza. Vamos então à distribuição de pastas, neste regresso ao expediente, com o João Miguel Tavares a querer ser ministro do regresso às aulas. Estão reunidas as condições para um regresso em segurança, João Miguel Tavares?
Isso eu não sei, porque a minha criançada ainda não regressou, não é? Ainda não é tempo, vai ser em meados de setembro,
portanto,
não posso assegurar. Aquilo que eu antevejo, eu trouxe para aqui este tema, não era bem para antever coisas, porque eu aí estou com o Mário Nogueira. A minha confiança nas capacidades de organização do Estado português não são brilhantes.
Já agora,
não é?
Como é que vê a incógnita que ainda paira sobre a possibilidade de a FEMPROF poder vir a fazer uma greve ao início das aulas, atrasando assim o ano letivo?
Depois, essa é a outra parte. Ou seja, o fazer uma greve... Até pode chegar um ponto que isso se justifique. De repente chega-se lá e não há máscaras, não há gel, os miúdos andam em hordas pelos corredores, é o caos em todas as escolas nacionais e os professores estão postos em perigo. Imaginem que isso acontecia. Então, podia-se dizer realmente isto é uma desgraça, isto não faz sentido. Estar a fazer isto, como antigamente se dizia, dos ataques americanos ao Iraque, aquelas coisas das preemptive strikes, aqueles ataques prévios, parece-me pouco adequado. Porquê? Porque isto vem alimentar uma cultura de medo que eu ando a ver muito à minha volta e que eu não gosto nada de ver. Eu cheguei a ler textos de professores que diziam: se um professor morrer na consequência desta reabertura das escolas...
Não, a FEMPROF disse isso, disse que processaria os
casos. A FEMPROF disse que processaria, houve professores que escreveram a dizer que era inadmissível, que nada se justifica. E isto remete para uma ideia de zero risco na vida, de modo geral, e para mais numa questão como esta de pandemia, que a mim me parece fazer nenhuma espécie de sentido. E era, foi por isso um pouco que eu escolhi trazer aqui este tema. Para mim, um professor ir dar aulas neste setembro é tão importante como um médico ir para um hospital tratar doentes. Cada um deles tem as suas profissões. Ambas as profissões são das profissões mais fundamentais que estão à nossa volta. E ambos têm o dever de cumprir o seu dever. E isto às vezes hoje em dia, quando nós falamos em dever, já parece uma conversa de velhinho. Mas se calhar convém recuperar as velhas conversas de velhinho, porque é realmente um dever. E eu gostava muito que os professores tivessem consciência disso. Acho que muitos deles têm. Mas quando se vem com esta história do risco zero, é evidente que há risco. Ou seja, é evidente que o facto de irem abrir escolas aumenta o risco de existir Covid nas escolas. E acho normalíssimo, acho até com uma probabilidade gigantesca, que haja escolas que venham a fechar porque apareceram um caso ou outro caso de Covid. Isso vai quase certeza absoluta acontecer. E então como é que se reage? Mas o que não se reage certamente dizer, as escolas não deviam ter aberto. Não, reage como se reage quando o Covid aparece num lar, numa empresa, num hospital. É, olha, vai-se lá, fecha-se, limpa-se e volta-se a seguir. E se no meio disto, de repente, o que alguém acontece, alguém adoece, é um risco inerente à vida em sociedade e ao facto de os cidadãos terem que cumprir o seu dever. E há uma coisa chamada saúde mental, que convém também ter.
O governo anunciou, entretanto, que o país, anunciou esta semana, que o país vai voltar a estar sob regras mais apertadas, em estado de contingência, a partir do dia 15 de setembro, justamente por causa do início do ano letivo. As novas regras ainda não se conhecem, só vão ser conhecidas no dia 7, portanto, segunda-feira há 8 dias. O dia também em que são retomadas as reuniões do Infarmed. Qual é, nesta altura, perante este cenário, Pedro Mexia, o seu grau de apreensão relativamente ao vírus? Não vamos ter risco zero?
Não, de certo modo é o mesmo do início, embora nós saibamos algumas coisas más, mas não muito mais. Não muito mais. Eu nunca estive, nunca subscrevi nem a cultura do medo. Não sou realmente o Bernard Henri Lévy a dizer que não se passa nada ou que devemos voltar à nossa vida mais ou menos normal. Acho que, evidentemente, que há muitos fatores que aconselham cuidados. Chamemos-lhe contingência, o estado de contingência ou outra coisa qualquer, o ano letivo, o fim de teletrabalho e regresso ao trabalho presencial, a própria vaga europeia que tem sido preocupante. Agora, uma coisa nós sabemos é que já agora em setembro vai ser muito notório, e em outubro e no último trimestre, vai ser muito notório os danos na economia. Já está a ser e vai ainda ser mais. E, portanto, não, o que nós sabemos é que fechar outra vez o país não se imagina que possa acontecer sem, enfim, espatifar o pouco que ainda não está severamente afetado por isso, mas vamos esperar pelo pacote de medidas concretas que não sabemos qual é.
O Ricardo Araújo Pereira já se disse, está no Algarve, não nos dá o prazer de estar aqui entre nós, correndo o risco de ser infectado ou de infectar. Não me diga que foi de avião para Faro, Ricardo.
Não vi, não. O Carlos, perdi aquele espetáculo maravilhoso, mas vi nas
Ainda bem que não foi, porque senão podia ter acontecido isto que estamos a ver. Nesta bela fotografia do que aconteceu na quarta-feira. É uma fotografia
Exato,
das chegadas.
São de ingleses, não é? Num terminal de aeroporto. Aeroporto. Eu acho que é uma coisa recorrente em nós, que é primeiro protestamos, e com razão, acho eu, dizer, os ingleses fecham-nos aqui a porta do como é que se chama, do corredor aéreo, não é assim que se chama? Nós tínhamos, os nossos números não estavam tão maus como outros que tinham as portas abertas e eles fecharam, claramente, em prejuízo do nosso turismo. E esta semana dissemos, então eles abrem assim, agora abrem, a gente não sabe o que é que há de fazer a tanto turista. O que é que... Nós nunca estamos satisfeitos, não sabemos ainda bem
Parece
reagir.
A respeito, o João Miguel Tavares está cheio de vontade de dizer coisas.
Eu estou cheio de vontade de me indignar.
Teve um mês inteiro sem se indignar.
Estive um mês inteiro. Não, eu vou-me indignando por outros meios, mas aqui na televisão, ao vosso lado, tem sempre um gosto especial a essa indignação. Mas isto é que eu acho isto inconcebível. Se isto tivesse acontecido em abril, acontecido em maio, quer dizer, quando nós não sabíamos o que é que aí vinha, as pessoas estavam impreparadas para lidar com a pandemia, também já não deviam estar, mas enfim, estavam. Mas ok, era a primeira vez que chegava. Agora, em finais de agosto, eu não consigo perceber. A única maneira de eu conseguir...
Chegaram 8 aviões em muito pouco tempo.
A única maneira...
O corredor estava fechado, abriram o corredor.
Eu só consigo perceber se de repente os 8 aviões andassem aí pela atmosfera e tivessem de repente caído todos, como tordos, no aeroporto de Faro e dizer: oi, 8 aviões que agora nos caíram na pista. O que é que a gente vai fazer? Mas aquilo, os aviões não eram balsas de barcos a andar no Mediterrâneo que de repente chegaram à Albufeira.
Não eram refugiados ingleses.
Não eram refugiados ingleses. As pessoas sabiam que eles estavam a vir aí. Como é possível? Como é possível que um aeroporto saiba e que o Serviço de Estrangeiros e Fronteiras saiba que as pessoas estão a chegar ali e que as acolha desta maneira? É inconcebível. Pois não admira que os casos de Covid comecem a disparar, como estão a disparar um pouco.
Não é a pior coisa que aconteceu no aeroporto português nos últimos tempos.
Não, pois não mataram ninguém desta vez, não é? Não vago. Quer dizer, mais valia terem aberto e vá, deixem de carimbar passaportes, se é para ser aquilo. Paguem com os carimbos, não é? Agora, isto é inaceitável.
Entregamos ao João Miguel Tavares a pasta.
Já me estou a sentir melhor.
Já aliviou a bilis?
Já.
O Ricardo Araújo Pereira, que, estando no Algarve, devia ter uma perspectiva mais próxima deste acontecimento, mas pareceu estar bastante tranquilo este respeito.
E tenho, Carlos. Nós desconfiamos todos que... Já falamos sobre isso, não é? Foi como o Pedro Mexia disse. Nós desconfiamos todos que não aguentamos outro confinamento, não é? Sabemos todos que temos que ter cuidado, que agora a vida também, a nossa vida não pode ficar suspensa indefinidamente. Temos é que ter alguns cuidados. E em princípio, é como diz o João Miguel, em princípio estes aviões, a gente soube com alguma antecedência que eles vinham, porque as pessoas que vêm lá dentro também tiveram que saber com alguma antecedência que tinham que fazer a mala, tinham de se dirigir ao aeroporto e tal. A gente em princípio soube. E portanto, as novas, a gente tem de se adaptar a esta nova realidade. Se calhar, tentando voltar a fazer as coisas que fazia antigamente, com outros cuidados redobrados. E esses cuidados envolvem não enfiar ingleses à bruta para dentro de um aeroporto sozinhos. Agora, eu culpo o Brexit, porque se estes imbecis não tivessem saído da Europa, era só mostrar o cartão de cidadão e entravam.
Sabes que estás num mau sítio para chamar imbecis aos ingleses. Ricardo, era só para avisar.
Eu estou só aqui numa sala fechada, não há ingleses aqui. Não há ingleses.
Entregamos ao João Miguel Tavares.
Só, e estamos muito firmes na nossa abominação.
O João Miguel Tavares fica com a pasta de ministro do regresso às aulas. Quanto ao Pedro Mexia, quer ser desta vez ministro assanhado para falar da festa do Avante e da reação que os comunistas tiveram às reações que a realização da festa está a provocar.
Bom, vamos fazer um rewind para voltar a dizer coisas que já foram ditas aqui sob outras circunstâncias, que é um evento com dezenas de milhares de pessoas, não há ainda condições para que seja realizado, seja em homenagem a Catarina Eufêmia, Nossa Senhora de Fátima ou Lana del Rey.
Segundo,
isto eu já disse da outra vez e mantenho.
Segundo o modelo, segundo a grelha de análise do PCP, essas suas palavras são uma reação assanhada.
Com certeza.
Parte de uma campanha reacionária.
Já vou à campanha reacionária, mas há duas coisas. Uma,
estás bem, tu? Ainda chegas a um lugar no Comitê Central.
Há duas coisas. Um lado é, há duas questões que eu acho que não faz sentido e que... não é possível sequer, e acho que ainda bem que não é possível proibir a festa do Avante, porque, como foi argumentado, é uma festa, é um evento de caráter político ou partidário, e, portanto, felizmente, não é possível proibir eventos políticos, mas também não é possível, como aliás, a certa altura pareceu em algumas declarações do Partido Comunista, ignorar as recomendações da Direção-Geral de Saúde. A Direção-Geral de Saúde fez umas recomendações dizendo que a questão é muito complexa, que é uma expressão que eu... claro que é muito complexa, mas é uma expressão que não me satisfaz nada. Porque, por um lado, há concertos e têm que ser as regras dos concertos. Por outro lado, são os debates e as regras dos debates. Por outro lado, é um comício e as regras dos comícios. Agora, a reação do Partido Comunista...
Que é uma atitude de confronto. Não, não, não...
É uma atitude de confronto, mas não é... Portanto, se o Partido Comunista está a reagir à possibilidade da proibição da festa do Avante, eu percebo que haja essa reação. Agora, o resto, não há razão nenhuma para tratar a festa do Avante de uma forma diferente de Fátima ou de Primavera Sound, ou seja, do que for. Ou seja, são muitos milhares de pessoas juntos e há problemas aí. A questão da reação que o PCP teve, o que me lembra é que em todas as outras instâncias recentes em que houve casos, alguns que eu acho que não tinham sequer substância, mas outros eram pelo menos jornalisticamente interessantes, um que incluía um familiar de Jerónimo de Sousa, outro que incluía uns contratos complicados em Loures e mal explicados, outros que incluíam o afastamento de um funcionário do partido, também filho de um histórico do PCP. O PCP responde a qualquer crítica, a qualquer escrutínio normal, daqueles a que todos os partidos estão sujeitos, com ataque concertado, assanhado, campanha reacionária, a imprensa do grande capital, o anticomunismo primário. Ora, muitas destas perguntas, quer as que têm a ver com possível, e digo possível porque não sei o que se passou em alguns casos, quer os que têm a ver com possível nepotismo ou favoritismo, quer os que têm a ver com a saúde pública, as perguntas que as pessoas têm feito e as objeções que têm levantado são perguntas e objeções naturais. E o Partido Comunista não tem nenhuma, como a Igreja Católica não tem, como seja quem for, não tem nenhum estatuto para que se possa falar disso em relação a outros eventos, mas em relação à Festa do Avante não se possa. Isso não faz sentido nenhum. Eu espero que haja Festa do Avante, porque é uma, até porque está lá o Ricardo, porque é uma organização partidária, mas espero que seja no estrito cumprimento das regras e que as regras sejam iguais para todos.
A Festa do Avante realiza-se no próximo fim de semana. O Ricardo Araújo Pereira, como já foi dito, vai à quinta da Atalaia participar num debate sobre política e humor. O facto de ter aceitado o convite é uma forma de exprimir apoio à realização da festa, Ricardo Araújo Pereira?
Oh, Carlos, é uma forma de exprimir que vou a um debate. Como na semana seguinte vou estar na Feira do Livro também, outro evento com milhares de pessoas num recinto bastante mais pequeno que o da Festa do Avante, por exemplo. Eu acho que é aquilo que o Pedro Mexia disse, eu espero que haja todos os cuidados, e parece-me, até agora, não tenho razão para acreditar em outra coisa. O PCP tem feito algumas revelações sobre aquilo, a maneira como preparou a festa e a maneira como foi alargando o espaço, como neste momento há muito mais, como foi tratando de todos os espaços, por exemplo, não só o espaço do livro onde eu vou estar nesse tal, no tal debate, como nos próprios espaços dos concertos. Eu, por exemplo, no espaço do debate, enfim, vou com bastante tranquilidade. Eu não sei como é que são os vossos debates, nos meus nunca há mosh, não sei se os meus argumentos não entusiasmam o público a esse ponto, mas
posso fazer uma pergunta?
Agora, de resto, se quiserem, vão chatear.
Posso fazer uma pergunta?
Porque és muito... Desde já que eu quero que tu vais chatear os chutes e pontapés.
Não, mas os chutes e pontapés não fazem parte deste painel. Quero fazer uma pergunta porque tu és muito sensível ao argumento Benfica Sporting. Não achas que pessoas que protestaram contra a possibilidade sequer de haver outros eventos desta natureza, isto é, de dezenas de milhares de pessoas, como era o caso, ou mais, como é o caso de Fátima, como é o caso dos concertos de verão, e que agora defendem a festa do Avante, ou vice-versa, não achas que isso é um puro, não é o puro Benfica Sporting argumentativo, isto é, a minha atividade de massas é admissível, mas a tua não é?
Acho, exatamente. Acho que sim. E aliás, a minha posição é, eu não sou a favor de que haja a festa do Avante, mas não possa haver outras coisas. Aliás, o meu problema é exatamente, era como dissemos antes, era a nossa vida não pode ficar suspensa indefinidamente. Nós temos provavelmente de adaptar as nossas atividades para continuarmos a praticar as nossas atividades aos novos tempos, ou seja, com os cuidados que são necessários. E, pá, parece-me que ninguém compreende. Eu repare, o Carlos perguntou-me se eu apoio pelo meu apoio. O meu apoio é indiferente. Eu não vou à festa do Avante porque há apoio. Eu vou à festa do Avante porque alguém permitiu que a festa do Avante se realize. Assim como alguém permitiu que a Feira do Livro se realize.
Mas compreende melhor as críticas à realização do evento ou a reação dos comunistas a essas críticas? Perante uma coisa e outra?
Exatamente. Eu compreendo bem as duas coisas. Sim, compreendo bem as duas coisas por uma razão, que é nós todos, acho eu, todos manifestamos perplexidade em relação a algumas destas regras. Ou seja, será assim tão compreensível que seja possível ir à tourada, mas não seja possível ir ao futebol? Em estádios que têm 65 mil lugares, por exemplo, como os melhores costumam ter, 65 mil lugares, metade da lotação não é admissível, por exemplo.
No futebol há erupções de massas no momento dos golos, que provavelmente são um belo foco de transmissão de elementos patogénicos.
E é por isso que, provavelmente, na tourada também, quando há, sei lá, não sei o que é que eles fazem lá, mas uma excelente pega, como está, senhor coronel e tal, pessoas a cumprimentarem-se e tal, oh, como está,
é um colorido.
Gostou desta pega? Gostei sim. Sei lá, eu não sei, as pessoas que vão à tourada, dá uma sensação que têm todas... Vasconcelos com dois L's, mas é possível que não. Mas por isso é que eu digo, eu sei, claro, eu sei bem o que é que a gente faz no futebol. Há erupções, isso não há dúvida. Mas por isso é que, se calhar, em vez de 65 mil pessoas, estão, vamos supor, 20 mil. E é pronto, e há erupções, isso é, continua... É o que eu digo, é adaptarmos as nossas... A nossa vida não pode ficar suspensa indefinidamente. A catástrofe, nós todos já percebemos que nós não podemos... Que estamos a caminho de uma catástrofe. Nós já percebemos que não podemos continuar. Por exemplo, há setores inteiros, como é o setor da cultura, o setor das pessoas que, por exemplo, vão atuar ao Avante. Por isso é que eu disse para irem chatear os chutes e pontapés, que ainda por cima são comendadores. Mas o senhor Pedro Mexia, não é? Mete-se é com os pequeninos.
Olha, mas espera aí, diz-me só uma coisa.
Mas é isso.
Diz-me só uma coisa. Antes disto, qual é que foi a vez em que foste convidado para ir à festa do Avante? Antes desta vez? Consegues identificar?
Nunca fui convidado para ir à festa do Avante. O que queres dizer com isso? Tu achas que há uma conspiração maléfica da parte do PCP para, através da minha ida ao obscuro espaço livre, debater o humor e a política, validar de alguma maneira esta edição da festa do Avante?
Aliás, faz sentido, é um obscuro evento com uma personagem obscura.
Exato. Este meu comentário é só para tentar demonstrar que tu percebes imenso de humor e pouco de política, só isso, pá.
Vê esta controvérsia, João Miguel Tavares.
Tu já viste o cartaz das figuras que estão no palco, está lá os chutes e pontapés, o Camané.
Sim, está bem.
Uma lista enorme. E tu vens embirrar comigo no espaço livre para discutir com a Margarida Botelho.
Olha, minha ilustre colega de faculdade, dá-lhe um beijinho meu.
Minha colega de ano jovem também.
Minha ilustre colega, gosto muito dela.
João Miguel Tavares, vê esta controvérsia como uma questão de saúde pública ou como uma questão de ordem política?
Bem, enfim, depois nós temos visto aquela imagem do aeroporto de Faro, começa a ser difícil dizer para não se fazer a festa do Avante, que eu tenho certeza que vai haver menos aglomerações. E eles vão dizer, se os bifes podem, porque é que nós não podemos, digam os comunistas, não é?
Portanto, o PCP organiza melhor as coisas que o CEF.
Sim, eu acho que era isso, era deixarem a festa do Avante em paz e iam organizar o aeroporto de Lisboa, porque acho que iria, o aeroporto de Faro, o de Lisboa também pode ser, iria ter mais sucesso. Agora, dito isto, eu simpatizo com alguma das preocupações do Ricardo em termos de saúde pública, porque eu também acho que há muitos exageros, aliás vamos falar deles no programa.
E discrepâncias,
sim, as discrepâncias mais absurdas. Agora, o problema não é esse, o problema ali é as pessoas se sentirem que aos partidos políticos são permitidas coisas que não são permitidas a mais ninguém. E saiu uma lei a dizer que eram proibidos festivais de música e espetáculos de natureza análoga. Mais uma vez, não sei o que é que foi feita desta lei. O argumento de isto é uma festa política. Se é uma festa política, deixam os discursos do Jerónimo de Sousa, não é? E é evidente que aquilo não é uma festa política. Portanto, o português normal olha para ali e não fica mais muito...
Não é só uma festa política? Será isso que quer dizer?
Não é só uma festa política. Nem as milhares de pessoas que lá vão não é para ouvirem um Jerónimo de Sousa, certamente, não é?
O Pedro Mexia fica então ministro assanhado. Agora é a vez do Ricardo Araújo Pereira se tornar...
Não é apenas uma festa política. É óbvio que não.
O Ricardo Araújo Pereira torna-se agora ministro da pessoa isolada. Mas pelo que percebi... Não é uma pessoa qualquer, esta pessoa isolada.
É uma pessoa pequenina, tem a ver com este caso, não sei se o Carlos quer relatar.
Sim, quer falar de uma norma controversa da Direção-Geral de Saúde, que impõe crianças em risco um período de isolamento por causa do Covid-19, no momento em que elas, essas crianças em risco, são acolhidas na instituição que as recebe. Parece-lhe uma norma cautelosa ou desumana, Ricardo?
Atenção, que não é impossível ser as duas coisas, hein? Não é impossível ser as duas coisas. Há aqui cautela, parece-me evidente. Mas que é desumano também me parece que sim. O problema é esse, hoje, com a nova realidade com a qual estamos confrontados, é que é preciso uma sensibilidade acima daquilo que é normal, parece-me, não é? Então, aliás, na sequência daquilo que temos vindo a falar, é óbvio que isto sendo, por mais cauteloso que possa ser, fazer com que crianças que estavam em situação de risco, quando são acolhidas, tenham que fazer um período de quarentena para se protegerem a si e às outras... O certo é que, quer dizer, é difícil de conceber que uma criança que já está em situação de risco ainda seja metida 15 dias sozinha num sítio para cumprir a quarentena. E, portanto, quer dizer, é um caso... Eu confesso que tenho dificuldade em falar sobre ele, porque são demasiados fatores que estão em risco e talvez... Eu sei que o João Miguel vai dizer, bom, mas é fácil, pomos estas crianças na festa do Avante, porque a festa do Avante vai-lhe servir para todas as suas perfis.
E o Pedro Mexia, como é que vê esta questão levantada esta semana pelo Jornal Público?
Vejo, acho que houve alguém que utilizou esta expressão e que me parece uma expressão bastante feliz, independentemente das boas intenções, bastante feliz num exemplo infeliz, que é mais do que uma atitude de prudência que pode ser vista de fora, por parte dessas crianças parece um castigo. Há ali uma espécie de... Ou seja, já estão numa situação pessoalmente problemática. E estarem em isolamento, claro que não é um isolamento absoluto, mas em isolamento durante os 14 dias, não pode deixar de ser visto, portanto, eu acho que não me excluo a hipótese, como o Ricardo disse, de poder ter sido, acho que aliás devemos presumir que foi, com boas intenções. Uhum. Subjetivamente não consigo perceber como é que isto possa parecer uma boa ideia.
Vê uma maneira menos drástica, João Miguel Tavares, de fazer com que uma criança entre numa instituição de acolhimento sem colocar em risco as crianças que já lá estão, neste contexto de pandemia?
Eu não consigo perceber como é que se olha para um caso destes. De um lado está o perigo do Covid, do outro lado está uma criança que, para ter sido retirada dos pais, deve já de si ter sido abandonada e sofrido, claro, os maiores terrores para se chegar a esse ponto radical de remover uma criança dos pais. E entre a balança, perigo daquela criancinha a apanhar Covid e as pessoas à sua volta, com crianças,
não
ainda
é aquela
cima.
Criança a apanhar Covid, não, é aquela criança a levar Covid para dentro da instituição.
Para dentro de uma instituição que supostamente é de crianças e, portanto, ele não está, não é um lar sequer, não é sequer um velhinho que pode chegar de fora e matar todos os velhinhos à sua volta. E, entre os dois pratos da balança, alguém achar que o Covid é a prioridade, só pode ser doido. Mas isto tem muito a ver com uma espécie de cegueira burocrática, que, como estava o Ricardo a dizer, e bem, de repente toma conta das pessoas. É evidente que a DGS tem que tomar decisões sobre tudo e um par de botas. Eu este ano estive em São Martinho do Porto. Na primeira semana, fui com os miúdos fazer atividades desportivas, aquelas atividades da praia. Então era assim... Os miúdos podiam andar naquelas bananas, estás a ver? As bananas que andam puxadas pelas motos de água, que estão todos agarrados uns aos outros. São meia dúzia que vão abraçados uns aos outros. Podiam andar nos sofás, estão todos colados uns aos outros. Podiam andar, mais do que um, a fazer canoagem. Gaivotas, proibidas. Não podiam pedalar no mar. Podiam fazer tudo, mas não podiam pedalar no mar. E eu perguntava-me, mas o que é que as gaivotas têm de especial? E ninguém me conseguia explicar, mas o que é certo é que naquela altura, e depois isso já mudou, mas naquela altura as gaivotas estavam proibidas. E este tipo de cegueira é uma cegueira imbecil. Mas o que ainda é mais imbecil e o que é mais grave é depois quando estas questões vêm ao domínio público e depois vão para as conferências de imprensa da DGS, é ouvir a Graça Freitas constantemente a justificar os maiores absurdos. E nomeadamente com uma frase obscena, em que ela diz que mas estar isolado não é estar abandonado. Há limites, há limites para a desvergonha. Eu já ouvi a Graça Freitas no início encontrar justificações absurdas para não haver o pó ou não uso da máscara, até porque manifestamente o não uso da máscara, como se viu, era porque não havia máscaras disponíveis. Já ouvi utilizar desculpas absurdas para a questão do Reguengos de Monsaraz do Lar, da Champions, da própria festa do Avante, que também não tem mal nenhum. Eu vejo a encontrar justificações para tudo e um par de botas. E isso faz com que eu sinta que a Direção-Geral de Saúde está na mão de uma aparatchik que só está, que é, desde que o governo permita, então está tudo bem e eu arranjo, eu aqui em frente às câmaras tenho que encontrar razões para justificar isto. Não há justificação possível. Esta notícia é uma escandaleira. Felizmente as coisas já estão a mudar e ainda bem, nunca devia ter acontecido. É uma falta de bom senso total.
O Ricardo Araújo Pereira fica assim ministro da pessoa isolada e estão entregues as pastas ministeriais nesta semana de regresso do Governo Sombra. A altura para sabermos agora porque é que o Pedro Mexia se sente retratado e porque é que faz questão de dizer que é retratado sem ser. Não há, portanto, retratação. Há retrato.
Há um retrato. O que podia ser uma retratação é um retrato.
Isto vem a propósito do conflito entre o Primeiro-Ministro e a classe médica, que pareceu ter sido resolvido com um encontro entre António Costa e o bastonário da Ordem dos Médicos, mas a trégua durou, não chegou a durar 24 horas. Como é que entende aquilo que aconteceu?
Bom, sabemos que uma parte significativa dos contágios e das mortes aconteceu em lares, e este caso de Reguengos, quando isto foi tornado público, houve uma série de críticas e de um apuramento do que se tinha ou não passado. Logo aí começou a haver um passa-culpas grande, nomeadamente por parte da Administração Regional de Saúde do Alentejo, depois as críticas ao Estado Central, e o António Costa achou que também devia criticar os médicos, que realmente é uma profissão que não merece o nosso carinho neste momento. É uma profissão que deve ser hostilizada. E já nem vou falar no off, porque o off, vamos dar de barato que o off é um off, e portanto não vou. Mas aquela frase das pessoas que estão sentadinhas nos seus consultórios, que é uma frase de uma grande infelicidade. Bom, a ordem dos... Ah, e depois há toda a história se que o relevante não era apurar a veracidade do facto do relatório da Ordem dos Médicos, mas se a Ordem dos Médicos tinha ou não a competência legal, coisa que, aliás, pelo que se percebeu nos debates, é até discutido dentro da própria Ordem, porque eu vi responsáveis da Ordem dos Médicos dizer coisas diferentes sobre essa matéria. E depois houve uma reunião para, como disse o Primeiro-Ministro, acabar com os mal-entendidos. Desta reunião saiu um mal-entendido, aparentemente, logo que foi o bastonário da Ordem dos Médicos vir dizer que o Primeiro-Ministro não foi tão enfático, foi a expressão, não foi tão enfático na comunicação que fez, na comunicação pública depois da reunião, como foi na própria reunião, e que sobretudo que não se teria retratado, no sentido de não teria reconhecido erros, não teria pedido desculpa, até nomeadamente pela linguagem. Ora bem, isto...
Mas o bastonário da Ordem dos Médicos demorou umas horas a perceber que ele não tinha sido enfático.
Demorou umas horas, mas...
Porque estava lá no momento...
Exatamente. Em que ele diz que não lhe foi dado, não lhe foi... Não foi, foi não,
já tinha falado antes.
Que já tinha falado antes. Há uma coisa importante aqui, que é a questão da... Que isto não é nenhuma novidade. Ou seja, nós já tivemos nestes anos hipóteses de reconhecer muitas das virtudes de António Costa, políticas, e já... É absolutamente claro e não vai mudar, é mais ou menos como essa altura, é como numa relação amorosa em que a pessoa à altura diz: bom, esta pessoa não vai mudar porque isto é assim. E há uma coisa que nós sabemos: António Costa não reconhece erros e não pede desculpas. Isso não acontece, não vai acontecer, não está no chip dele, nunca aconteceu em nenhuma das coisas, nem reconhecer erros, nem pedir desculpas por coisas subjetivas. Nem o pedido de desculpa objetivo, como acontece muitas vezes aos ministros e aos membros do governo, em que coisas correm mal, e enquanto responsáveis. E, portanto, isto não houve uma retratação, mas houve um retrato. É mais uma vez um caso em que, perante uma classe que merece, como digo, a nossa particular estima, independentemente dessas tricas passageiras, que António Costa trata com uma grande explicência e depois, quando parece resolver as coisas, não as resolve.
Quem é que tem razões de queixa de quem neste folhetim, Ricardo Araújo Pereira?
Várias pessoas, Carlos. Várias pessoas e entidades. Portanto, tem, em primeiro lugar, tem razão de queixa António Costa, o Primeiro-Ministro, porque quando ele falou com o Expresso, quando ele disse aquelas coisas sobre os pardes, não sei o quê, os médicos estavam em off, e o Expresso, o certo é que essas declarações foram tornadas públicas. Depois tem razões de queixa o Expresso, tem razões de queixa de si próprio, porque arranjou maneira, com uma atrapalhada, eu acho que acaba por ser histórica na imprensa portuguesa, de mandar declarações em off, com o som baixinho lá por trás, para vários sítios, imagens que eram imagens de corte, mas mandaram com o som, como é óbvio, algum espertalhão percebeu que havia ali um som para ser aumentado e para ser distribuído pelas redes sociais fora. Depois, a língua portuguesa também tem razões de queixa, porque aquilo que o Pedro Mexia disse para as pessoas que fizeram a escolaridade nos últimos anos é incompreensível. Porque o acordo ortográfico realmente retirou o C do verbo retratar, e neste momento de retratar, de voltar atrás, pedir desculpa, etc., é exatamente igual ao verbo retratar de retrato. E, portanto, as pessoas estão a olhar para Pedro Mexia como se ele fosse o Teixeira de Pascoais. E depois tem razão de queixa também os médicos. Tem razão de queixa os médicos porque... Exatamente. Tem razão de queixa os médicos porque António Costa primeiro disse mal deles em privado, disse muito mal deles em privado e depois disse muito bem deles em privado. E essa é a grande... Eu acho que é o grande corolário desta história.
Não, e disse muito mal deles em público.
Que António Costa é muito enfático. Isso é certo, mas ele é muito enfático em privado. É mais fleumático em público, mas em privado ele diz estes cobardes. E depois também é enfático a pedir desculpa em privado, mais fleumático a falar em público. Mesmo aquilo
Bola,
que ele
só
disse
Ricardo,
em público sobre
mas
os médicos,
lá,
quer bem, quer mal...
Estás aí a ter alguma má vontade, porque se bem te recordas, o Primeiro-Ministro dedicou a Champions, onde até houve um 8-2... à classe médica e não estás até isso em consideração.
E os médicos nunca, que eu me lembro, não me lembro de haver um profissional de saúde a dizer muito obrigado, Sr. Primeiro-Ministro. Não preciso.
Até porque os profissionais de saúde estavam nas urgências enquanto o Primeiro-Ministro estava a ver os jogos nas tribunas ao vivo, não é? Também tens esse detalhe.
Se eu entender, João Miguel Tavares, em que momento é que a relação entre o governo e os médicos descarrilou?
Então é a partir do momento em que a Ordem dos Médicos começa a emitir opiniões que o governo não aprecia. Não é inédito, já tinha acontecido também com a Ordem dos Enfermeiros. E esse é o problema. Há aquela velha... Porquê é que nós continuamos a repetir a famosa frase do quem se mete com o pé se leva? Porque, como é próprio da boa prosa popular, estas coisas transformam-se numa espécie de mantra que tem uma correspondência com a realidade. É isso que se passa. Ou seja, nós temos, de facto, a sensação em Portugal que quem se mete com o PS se leva. Eu acho que o PS já é tão pouquinho escrutinado. O Rio, a maior parte das vezes, não se quer aborrecer com isso. O PS e o Bloco de Esquerda estão um dia cá e outro lá. Mas de repente aparece, emerge uma ordem que de repente é um pouco mais vocal e pumba, leva forte e feio.
Está esclarecido porque é que o Pedro Mexia diz sentir-se retratado sem ser, quanto ao Ricardo Araújo Pereira, declara-se extremo e pelo que percebi para nos apresentar um esmerado cocktail de extremismo. Que ingredientes, Ricardo Araújo Pereira, é que o compõem?
São os seguintes, Carlos, portanto, foram várias, enquanto estivemos fora, houve várias coisas engraçadas, quase todas elas com relação com a extrema-direita. Em primeiro lugar, uma manifestação da extrema-direita com máscaras à frente da SOS Racismo e a ameaçar pessoas, e portanto, eu compreendo, atenção, que eu devo dizer que compreendo... A parte das máscaras, eu também teria vergonha de mostrar a cara se fosse fazer aquilo. Porque são... Atenção, não sei se repararam que era gente de extrema-direita com máscaras, todas as máscaras até estilizadas e tudo, e todos com tochas de pareciam-me do Leroy Merlin. Não eram assim uma coisa qualquer mal amanhada, não é? Feita no meio da fúria. Não, são tochas que ficam giríssimas no jardim. E eles levaram para lá, de facto, para... protestar.
Tenho a impressão que não estás muito a par
ameaça.
Não estás muito a par da, das áreas sociológicas em que a extrema-direita pesca, Ricardo.
Isso ele está. Eu acho que isso ele está. Mas ele está a dar uma pista magnífica neste momento à judiciária, que é vão ao Leroy Merlin e vejam quem comprou uma dúzia de tochas dois dias antes. Bravo, Ricardo. Bravo.
Exatamente. E atenção aqui, exatamente, é isso mesmo. E depois, atenção, é preciso dizer que estes senhores que ameaçam, quem está fora da lei são eles. Portanto, a estratégia de intimidação não deve funcionar nessa medida. Quem é ameaçado não deve atemorizar-se, porque quem ameaça é que está fora da lei, quem ameaça é que deve ter medo de que a justiça lhe caia em cima. E depois houve, na sequência disso, um cartoon do Nuno Saraiva, mais um pernicioso cartoon, mais uma série de pessoas que se ofenderam com um desenho, com semi-retas e assim, pessoas que sofreram com um desenho. Desta vez foi a polícia que resolveu processar um desenho humorístico. E, portanto, para nós, neste programa, que somos todos a favor da liberdade de expressão, nós continuamos a condenar isto, como sempre temos feito. Para aquele grupo de pessoas que é ainda mais vasto, que, para as quais a liberdade de expressão é importante, desde que seja para elas e para os seus amigos, algumas dividem-se entre a condenação e o entusiasmo, e, portanto, fazem-no com uma desfaçatez que eu não me canso de registar. É muito... Porque, atenção, pelintras como nós não poderiam fazer isso, não é? Em casos diferentes, em casos iguais, na verdade, só com protagonistas diferentes, decidir coisas diferentes. Nós seríamos troca-tintas, porque somos pelintras, mas essas pessoas são complexas, que é diferente. E depois houve ainda o caso de Steve Bannon. Steve Bannon, o ideólogo de Donald Trump e ídolo da extrema-direita europeia também, que, pelos vistos, meteu dinheiro ao bolso numa grande operação financeira para financiar o muro que o Donald Trump prometeu construir. O que acontece? Surpreendentemente foi entalado pela justiça. O Donald Trump disse, atenção, que ele foi bastante cauteloso nas declarações, disse, epá, pois eu não sabia nada disto, nem sequer gostei do projeto quando o li, pareceu-me uma coisa de exibicionismo, mas o nosso mini Trump, o nosso André Ventura, disse, incrível, que escândalo, cá está Steve Bannon encurralado, a ser armadilhado pelo poder, o que é esquisito, porque quem tem o poder é o seu amigo Donald Trump, por isso não sei o que é que acontece. Agora, o que é curioso é que, André Ventura acha que também é daquelas pessoas, lá está, sofisticadas, que são capazes de ver, espera, este é um escansão de corruptos, não é? Este não, este é para condenar, este é nosso amigo, e, portanto, o que há a fazer, acho eu, é um conselho que eu dou a toda a gente que queira meter dinheiro ao bolso, Ricardo Salgado, etc. E alegadamente, se Ricardo Salgado quiser sacar um cartão do Chega, fazer-se só, lá sócio ou que é do Chega, em princípio o André Ventura deixa de achar mal o que ele faz.
Já agora, Ricardo, como é que comenta o facto do chamado partido Pro-Vida, que anunciou que vai fundir-se com o Chega, passar a integrar um partido que defende a pena de morte?
Não é inédito em partidos pró-vida serem a favor da pena de morte. Ela é mais uma... Lá está. Seria uma incoerência em pelintras, mas não é em pessoas sofisticadas. E sim, não sei, o partido de André Ventura... O próprio André Ventura não é, acho eu, a favor da pena de morte, mas ele já disse que o seu partido realmente, esmagadoramente, é favorável. E, portanto, é isso. Lá está, era o que eu dizia. Não é inédito que pessoas pró-vida sejam a favor da pena de morte.
Bom, tínhamos aqui interessantes tópicos ainda para análise, mas escassei o tempo para isso e, portanto, temos de ir aos livros. Vale a pena recordar, aliás, que já abriram as feiras do livro de Lisboa e do Porto, este ano em simultâneo, a feira do livro de Lisboa adiada para agora por causa da pandemia. E talvez seja boa ocasião esta das Feiras do Livro para descobrir um pequeno livro cheio de ironia publicado pela imprensa da Universidade de Lisboa. É um romance chamado A Leitora Incomum. O autor é um escritor inglês, famoso sobretudo como dramaturgo, Alan Bennett. E A Leitora Incomum, que dá título ao livro, é nem mais nem menos que A Rainha de Inglaterra. Mas não se trata de um episódio da série The Crown, é uma história assumidamente ficcional. Isabel II não é propriamente conhecida como uma grande leitora, mas aqui, já idosa, a ação passa-se na primeira década deste século, a rainha torna-se uma leitora compulsiva, descobriu os livros por intermédio de um rapaz que trabalha nas cozinhas, e essa paixão de Isabel II pela leitura vai provocar grandes transtornos e grandes mudanças no Palácio de Buckingham. É um livro mesmo muito divertido. O Pedro Mexia propõe-nos um livro que também está agora transformado numa série de televisão.
É porque há tanta gente que tem passado muito tempo a ver séries de televisão, e ou que antigamente se chamava televisão, né? Nas plataformas, e o Normal People da Sally Rooney, que é uma escritora irlandesa que tem, penso que 29 anos, e que publicou dois romances, ambos tiveram muito impacto. E o livro, os livros, e este que se chama Pessoas Normais, está editado pela Relógio d'Água, e é um livro, tal como a série, aliás, muito fiel ao livro, muito vulgar, porque pela forma muito, muito perspicaz como ali é um olhar sociológico e psicológico sobre a geração dos millennials e sobre questões que são muito antigas, enfim, no ser humano e também na ficção, como as questões da intimidade, e que aqui numa Irlanda, digamos, quase já pós-católica, tem aqui uma reviravolta na maneira em como este casal de protagonistas parece querer sempre estar junto e nunca está bem junto ao longo do romance, ao longo dos 12 episódios da série. E, portanto, quem viu a série recomendo também o livro, e quem leu o livro, existe também a série.
O João Miguel Tavares traz um atlas histórico
De África.
De África.
Exatamente. Atlas Histórico de África, da pré-história aos nossos dias, é uma edição da Guerra e Paz. E eu resolvi trazê-la para aqui, e esta edição sai em boa hora, porque nós sabemos que o tema, tanto da escravatura como da questão racial, é um dos que está mais acesos nos dias de hoje. Mas a sensação sempre que eu tenho, cada vez que se fala da África, é que a maior parte das pessoas não faz patavina de ideia do que é que está a falar. Porque a África é muitas vezes dito, aliás, numa perspectiva ainda muito etnocêntrica, como uma espécie de continente puro que ali andava para ser descoberto pelos malvados colonialistas. Ora, essa visão é uma visão completamente errada, desde logo porque existem imensas Áfricas, e este livro ajuda imenso a traçar um retrato da África. Evidentemente existem buracos imensos na história da África, sobretudo da subsaariana, por causa da não existência de escrita, o que prejudica muito as fontes antes do século XV, mas a complexidade da África merece ser estudada, e as pessoas merecem conhecê-la de uma forma prática, como é o caso deste livro, em que essa história é explicada ao longo de 100 mapas. É um livro muito prático e de leitura fácil, e ao mesmo tempo muito instrutivo, está muito bem feito mesmo.
O Ricardo Araújo Pereira traz de novo Mário de Carvalho, que tinha recomendado há pouco tempo, mas agora com um novo livro, um novo livro de contos.
Deves ter uma percentagem, pá. Deves ter uma percentagem. O Mário de Carvalho dá-te uma percentagem das suas vendas.
Se Mário de Carvalho lançar livros todas as semanas, eu recomendo livros do Mário de Carvalho todas as semanas. Não é surpreendente, de facto, que eu recomendo o livro do Mário de Carvalho. Chama-se Epítome de Pecados e Tentações. É muito raro a língua portuguesa ser trabalhada como em sítios que como é nos livros do Mário de Carvalho. Isto é o regresso, já sei que tem que ser breve, isto é o regresso do Mário de Carvalho à novela e aos contos, mas Mário de Carvalho é um autor que faz ponto de honra em, digamos, surpreender os seus leitores, nunca lhes dar duas vezes a mesma coisa, e portanto desta vez o que acontece é que nestes contos e novelas aquilo que em Mário de Carvalho costuma ficar fora de cena está mesmo no centro da cena. Acho eu, que não sou especialista, mas parece-me que é isso.
Fica a sugestão da Epítome de Mário de Carvalho, e está concluída mais uma reunião semanal. Dois, oito dias, à mesma hora, novo Governo Sombra, Pedro Mexia, João Miguel Tavares e Ricardo Araújo Pereira, sem delay, já aqui connosco, a compreender tudo aquilo que lhe dizemos.